conforming.
Muito boa tarde a todos. Cumprimento os eminentes membros integrantes desse egrégio órgão colegiado, os nossos julgadores, o nosso procurador regional eleitoral, cumprimento os nossos servidores, cumprimento os advogados, estudantes, todos que se fazem presentes nessa sessão do dia 15 de outubro, né, onde continuaremos a apreciar os processos da justiça eleitoral. Bem, eu consulto aos eminentes pares, né, sobre eventuais registros que tenho a fazer.
Presidente, quero fazer um registro e o faço de forma pesarosa, e ele é alusivo ao falecimento do procurador de justiça aposentado do Carlos Itiberê Rezende Castro Caiado, falecido ontem. Seu sepultamento também ocorreu ontem no cemitério Jardim da Paz. Eu o conheci, mantinha com ele um relacionamento próximo de amizade. Ele veio de Juiz de Fora para o Espírito Santo e aqui submeteu-se a um concurso público de títulos e prova, do qual foi aprovado. Exerceu com muito empenho, com muita dedicação, as suas atividades no Ministério Público. Eu lamento profundamente o seu passamento, né? Ainda era uma pessoa jovem, e eu quero nessa oportunidade registrar os meus votos de profundo pesar pelo seu passamento, extensivos à sua esposa Jô, à sua filha, ao seu filho Dr. Alex Itiberê, que também é promotor de justiça, e pedindo a Deus que eles sejam iluminados, confortados nesse momento de dor. E eu peço a Vossa Excelência que, por gentileza, se aprovada essa proposição, encaminhe ter o teor desse registro, consideração do eminente Procurador-Geral de Justiça, Dr. Éder Ponte, já que eu não disponho do endereço do Dr. Carlos Itiberê para os devidos fins. É só como me manifesto, senhor presidente, lamentando o passamento do Dr. Carlos Itiberê Rezende de Castro Caiado.
Pois não, perfeitamente, né? Vamos fazer, né, encaminhamento, né, com a adesão, né, de todos os colegas.
Sim.
Fique registrado. Então, isso é a adesão de todos os colegas e o encaminhamento do Dr. Sérgio, né? Também. Também. É isso. Muito bom. Bem, muitos pares, vamos fazer uma inversão, porque precisamos fazer a publicação. Nós temos aqui uma pequena alteração de componentes da 25ª Zona Eleitoral de Linhares. É apenas um servidor que está sendo substituído por outro. Está saindo a servidora Junita Carvalho Feitosa, está ingressando a servidora Samira Pagotto. Certo? Então, estou submetendo aos colegas aqui, né, para podermos aprovar e para fazer a publicação da composição. Né? É apenas substituição. Né? Aqui, sugerido pela juíza. Certinho. Muito bom. Bem, consulta os eminentes pares sobre eventuais adiamentos dos feitos em pauta. Consulta os eminentes pares, eventuais adiamentos dos feitos. Número 4.
Eu ajudo 2, presidente.
2.
O 5 e o 6.
Pois não. Bem, então, bom, vamos dar início então à nossa pauta originária de hoje. Aqui tem o próximo número 1 e 2, doutor Marcos Felipe, e o doutor Elimar, né, que está no segundo recurso na representação. Né? Bom, doutor sim, Marcos, você está aqui na claro, ordem, se Vossa Excelência, se Vossa Excelência autorizar, permitir, claro. Vamos fazer invertão, doutor Elimar poder fazer né, o julgamento, nós podemos continuar nas coisas. Podemos fazer, doutor Elimar? Podemos? No segundo, aprova, então vamos. Perdão.
Recurso na representação número 1676-64, representação da classe 42, oriunda de Vitória. Recorrente, senhor Renzo de Vasconcelos, tendo como advogado nos autos, doutor Wallace Luiz Mariani. Recorrido, Ministério Público Eleitoral. Alguém presente pelo recorrente nesses autos? Excelência, nesses autos ausente o recorrente.
Direto ao voto, então, né? Eu vou fazer um pequeno resumo aqui do relatório, só para os pares entenderem a situação. Curso de representação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral em face do candidato deputado estadual Renzo de Vasconcelos, sob a alegação de que em sessão realizada no dia 7 de julho de 2014, na Câmara Municipal de Colatina, o representado utilizou a tribuna para pronunciamento de conteúdo eminentemente eleitoral, externando sua própria candidatura a deputado estadual, bem como seu apoio a outros candidatos e partidos coligados, sendo que o pronunciamento fora transmitido ao vivo pela TV Sim. Agora eu vou ao voto. Em obediência ao princípio da isonomia que deve permear o processo eleitoral, a Lei 9.504/97 tipificou em seus artigos 73 e 78 as condutas vedadas aos agentes públicos durante a campanha eleitoral. Nesse prisma, note-se que a ratio essendi dessa regulamentação de nítido caráter moralizante consiste em preservar a igualdade de oportunidades entre os candidatos e coibir o abuso do poder político ou de autoridade, a fim de salvaguardar a lisura e a normalidade do pleito eleitoral, evitando, destarte, o uso indevido da máquina pública pelo agente público em benefício de partido, coligação ou candidato. Emerge do artigo 73, parágrafo 1º da Lei 9.504/97, que é considerado agente público para fins eleitorais quem exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional. Destarte, objetivando promover a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais, estabelece o artigo 73, inciso 1, da Lei 9.504/97, que é vedado aos agentes públicos, servidores ou não, ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios dos municípios, ressalvada a realização de convenção partidária. Saliente-se ainda que o inciso 2º do retromencionado artigo veda a utilização de materiais ou serviços custeados pelos governos ou casas legislativas que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram. Depreende-se, portanto, que é vedado ao agente público fazer uso da máquina pública em benefício próprio ou a favor de outro candidato, partido ou coligação, de modo que, ao manifestar sua vontade política, deverá fazê-lo sem utilizar os bens públicos. No caso vertente, conforme eu estou consignado na sentença subjulgada, o candidato, ora recorrente, no exercício de seu mandato como vereador, utilizou a tribuna da Câmara de Vereadores do município de Colatina, Espírito Santo, para externar de forma veemente a sua candidatura ao cargo de deputado estadual no pleito que se avizinhava, além de haver expressado apoio a outros candidatos e partidos coligados. Pelo que se infere da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Colatina, realizada no dia 7 de julho de 2014, o representado, ora recorrente, proferiu o seguinte discurso, folha 51 e 52, abro aspas. É com alegria que hoje digo que meu nome, escutando a população de Colatina e Espírito Santo, foi colocado à disposição para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa, coligado com o PSB do nosso deputado federal Paulo Folletto e do governador Renato Casagrande. Isso não foi vontade minha, nem realização de um sonho meu, nem do partido PPS, mas a pedido de algumas pessoas, a qual tive contato durante a campanha, líderes comunitários, família e tudo mais. Então, coloco meu nome à disposição para deputado estadual, embora a gente exerça um trabalho digno aqui no município, vejo certa dificuldade de trabalhar pelo comprometimento da casa com o executivo e o não comprometimento do executivo com a população. A gente não tem os anseios da população atendidos através das indicações feitas e dos pedidos de melhorias. E isso me fez vislumbrar um caminho maior, tentando chegar a deputado estadual representando o legislativo, onde a gente pode trabalhar melhor com emendas e dessa forma trabalhar a saúde, a educação, especialmente preparando os jovens para o mercado de trabalho e orientando para que possam trabalhar também dentro da própria casa com a saúde melhor. Estou feliz, coloquei meu nome à disposição, o nome está sendo bem aceito. Aparteando o vereador Mário Pinto. Parabenizo Vossa Excelência pela disputa. PPS, PSB é um partido só, tanto a nível estadual quanto a federal, e desejo sucesso nessa sua caminhada. Voltando, o orador continuou. Deixo aqui meu nome à disposição de toda a sociedade colatinense, região noroeste e todo o estado do Espírito Santo. Renzo Vasconcelos, candidato a deputado estadual, fecho aspas. Há que se ressaltar ainda que, após o término do indigitado discurso, o presidente da Câmara de Vereadores do município de Colatina, Juarez Vieira de Paulo, informou que os candidatos ao pleito recém-realizado não poderiam utilizar a tribuna da Câmara para fazer campanha política e, além disso, declarou que a discussão no sentido de suspender a transmissão pela TV Sim durante o processo eleitoral deveria ser retomada conforme se infere de Folha 52. Assim, ao contrário do que sustenta o recorrente, o seu discurso proferido nas dependências da Câmara Legislativa, além de informar acerca das atividades parlamentares do candidato, também teve por objetivo promover sua candidatura a deputado estadual, bem como a de outros candidatos. Resta evidenciada, portanto, a utilização indevida de bens pertencentes à administração pública e de materiais e serviços custeados pela Casa Legislativa de Colatina, porquanto o discurso proferido pelo representado teve o nítido propósito de ventilar sua candidatura, ferindo, destaque, o princípio da isonomia que deve permear a corrida eleitoral. A jurisprudência perfilha no mesmo entendimento, senão vejamos. Abro aspas. Vou ler só a essência da jurisprudência. A publicidade institucional não supõe dispêndio de recurso público. É suficiente por si só, ainda mais quando se evidencia um sistema de compensação entre o órgão de divulgação e a entidade pública. Divergência não caracterizada, recurso especial desprovido. TSE, acordo no 25.064, 18/8/2005, relator ministro Luiz Carlos Madeira. Fecho aspas. Ademais, cabe frisar que para a tipificação de uma conduta proibida é inexigível a demonstração de potencialidade lesiva para o pleito, porquanto esta é presumida pela própria lei. Nesse sentido, confira o seguinte aresto. Vou me permitir ler só a parte principal. Aspas. A configuração das condutas vedadas prescritas no artigo 73 da Lei 9.500/97 se dá com a mera prática de atos, desde que esses subsumam as hipóteses ali elencadas, porque tais condutas, por presunção legal, são tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos no pleito eleitoral, sendo desnecessário comprovar-lhes a potencialidade lesiva. Recurso especial eleitoral 45.060, acordo 26/9/2013, relatora ministra Laurita Hilário Vaz, publicado Diário da Justiça Eletrônico, tomo 203, data 22/10/2013, página 55-56, fecho aspas. Superada tal aresta, insta frisar que, no tocante à veiculação do pronunciamento em cadeia de televisão, dispõe o artigo 73, inciso 6, alínea C, da Lei 9.500/97, que é vedado nos 3 meses que antecede o pleito fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratasse de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo. Como dito anteriormente, o pronunciamento foi realizado no dia 7 de julho do fluente ano, ou seja, dentro do período de 3 meses a que se refere a norma retromencionada, e fora transmitido pela TV Sim. Assim, nos 3 meses que antecede o pleito, a realização de pronunciamento veiculado em cadeia de televisão, fora do horário eleitoral gratuito, atrai a incidência da multa prevista no artigo 73, parágrafo 4 da Lei 9.504/97, segundo o qual, abro aspas, o descumprimento do disposto desse artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis à multa no valor de 5 a 100 mil UFIRS. Fecho aspas. Destaque, restando comprovado nos autos que o representado utilizou a tribuna da Câmara Legislativa para a realização de propaganda eleitoral e que o mencionado discurso fora televisionado, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 73, parágrafo 4 da lei supramencionada, combinado com o artigo 50, parágrafo 4 da resolução TSE 23.404/2014. Arrimado no conjunto fático probatório superdelineado, conheço do recurso, mas lhe nego o provimento, mantendo o destaque incólume a sentença subjurgada. É como voto.
Pois não. Desembargador Sérgio.
Ele acompanha o voto eminente relator.
Doutor Raquel. Tudo bem. Senhor... Adiado de doutora Raquel.
Senhor presidente, eu peço licença para me ausentar, só tinha esse recurso.
Foi, não teria mais.
Boa tarde a todos. Uhum. Boa sessão.
Prazer ter a sua participação.
Prazer foi todo mundo.
Muito bem. Bem, vamos ao processo número 1 da nossa pauta de hoje. Vamos ao pregão. Prestação de contas.
Prestação de contas número 58-84, classe 25. Partido remetente, Partido Popular Socialista Regional Espírito Santo. Alguém presente pelo partido remetente? Ausente a agremiação, excelência.
Pois não, a palavra é o relator.
Presidente, prestação de contas do Diretório Regional do PPS Espírito Santo, relativo ao exercício financeiro 2013. A COSIM emitiu parecer técnico, optando pela desaprovação das contas, tendo em vista as seguintes regularidades: uma apresentação de livro diário sem validade legal, a ausência do certificado de regularidade profissional do contabilista e não apresentação dos documentos comprobatórios das receitas e despesas do exercício financeiro em análise. A COSIM relatou, nesse caso, que o partido político apresentou o livro diário sem validade legal. E por quê? Porque não foi autenticado pelo cartório de ofício civil, constante prescrito para fundo do artigo 11 da resolução TSE 28.841/2004. Também aduz que o partido deixou de instruir as demonstrações contábeis com certificado que confere ao contabilista a regularidade para esses da atividade contábil. E ainda que o órgão partidário apresentou os documentos comprobatórios, originais ou cópias autenticadas de suas despesas e receitas do exercício financeiro sob análise. Ao final, informou que o partido não recebeu receitas provenientes do fundo partidário, consoante demonstrativo dos recursos do fundo partidário de seguro das obras estaduais, relacionado aos autos. Eu digo aqui, presidente, inicialmente, cabe à Justiça Eleitoral fiscalização sobre a escrituração contábil e prestação de contas dos partidos políticos, e que é obrigação desses partidos manter a escrituração sob a responsabilidade profissional, habilitada e contabilidade. O artigo 11, caput, parágrafo 1º da resolução TSE 21.841, estabelece que a escrituração contábil deve pautar-se pelos princípios fundamentais da contabilidade, pelo observância dos critérios e procedimentos constantes das normas brasileiras de contabilidade, devendo ser realizada com base na documentação comprobatória de entrada e saída de recursos e bens, registrados em livros de área e razão, e ainda obedecer o plano de contas e agremiações partidárias. Das impropriedades apontadas pela COSIM, observa que o partido não instruiu sua prestação de contas com os documentos essenciais para a realização da efetiva fiscalização por parte da justiça especializada sobre a escrituração contábil do partido. Destaque, diante da ausência do certificado que ateste a regularidade do contabilista, do livro diário com validade legal dos documentos comprobatórios de suas receitas e despesas realizadas no exercício financeiro sob análise, impõe-se a desaprovação das contas, tendo em vista a impossibilidade de aferição da real movimentação financeira e patrimonial da entidade. Por fim, se salientar que as irregularidades identificadas na prestação de contas e agremiação partidária são graves, razão pela qual mostra inviável a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e aqui transcrevo o precedente do colegiado TSE, de 5 de novembro de 2013, relator ministro Henrique Neves. Então, presidente, feitas essas considerações, em consonância com o parecer da COSIM, E também da doutora Procuradoria Regional Eleitoral, eu manifesto pela desaprovação das contas prestadas pelo Diretório Regional do PPS, pertinentes ao exercício financeiro de 2013, impõe ao Diretório a pena de suspensão recebendo as contas no partidário pelo prazo de 12 meses, ser cumprido no ano seguinte ao desta decisão. E é como voto.
Mário Sérgio.
Voto no mesmo sentido. Os fatos estão muito claros, foram muito bem abordados pelo eminente relator, a prova é toda nesse sentido e eu acompanho prazerosamente.
Bem, unanimidade então, desaprovadas as contas. Desaprovadas. Aplicação. Muito bem, vamos aqui passar aqui das pautas dos processos adiados, em fase de pedido de vista. Doutor Zé Eduardo, primeiro, na Vossa Excelência, pediu vista.
Justo, presidente. Na verdade, fazer só uma observação antes, pedindo desculpas pelo meu lápis. Na verdade, eu estava aguardando o julgamento de um processo que estava com a diretora Raquel, que trata daquele tema da plotagem de veículo, mas na verdade esse processo aqui não está, na verdade, preso àquele processo, eu vou explicar por quê. A representação versava sobre a questão do nome do vice em relação ao nome do candidato e também a plotagem de veículo. A decisão do juiz auxiliar não reconheceu irregularidade quanto ao tamanho do nome do vice, mas reconheceu irregularidade quanto à plotagem do veículo. Só que o réu da representação não recorreu da sentença. Na verdade, o único recorrente aqui nesse processo é o Ministério Público, se insurgindo contra a parte da decisão recorrida, que não reconheceu irregularidade no tamanho do nome do vice. De modo que essa é a única questão, o único recurso que é do Ministério Público, que versa apenas sobre a questão do nome e tamanho do vice. A questão da propaganda em veículo, ela está preclusa e não está sujeita aqui a reexame. E essa é a questão que já foi debatida essa semana, então, por as razões até que já foram todas, já de todos conhecidas, eu estou acompanhando o relator para negar provimento ao recurso.
Tudo bem. Doutor Danilo?
Presidente, conforme já me manifestei na outra situação, também acompanho.
Súmula nesse sentido. Aprovimento. Tudo bem. Próximo, número 3 da nossa pauta, objeto de vista da nossa eminente colega, doutora Raquel.
Juro, presidente.
Pois não.
A representação aqui, ela versa sobre plotagem em uma van Renault Master nas laterais e parte traseira. O eminente relator considerou que a soma das propagandas afixadas nas laterais e parte traseira teria provocado aquele efeito único, ultrapassando o limite legal permitido 4 metros quadrados. E eu inicialmente acompanhei o eminente relator e posteriormente, após o voto proferido do Dr. Zé Eduardo Nascimento, reformulei meu voto acompanhando a divergência por ele inaugurada, no sentido de que a possibilidade de visão simultânea de ambas as faces, traseira e lateral, seria bem pequena, razão pela qual não deveria ser imputado multa aos representados. Entretanto, após o voto proferido pelo Dr. Júlio, pedi o retorno dos autos para novamente analisar a matéria e cheguei à conclusão de que a propaganda inquinada de irregular, de que as plotagens, elas geram de fato um efeito visual único. E eu não estou mudando de entendimento. Eu sempre afirmei que quando as propagandas em veículos, elas geram esse efeito único, deve somar as publicidades. Mas eu, como eu não tinha tido acesso aos autos, eu não pude analisar, tive a oportunidade de analisar a propaganda. E, além disso, cumpre ressaltar que a Lei 12.891 introduziu modificação no texto do artigo 38 da Lei das Eleições, muito bem lembrado pelo Dr. Júlio, de modo a não permitir a fixação de propaganda eleitoral em veículos com dimensão superior a 50 por 40 e na parte traseira que não ultrapasse a extensão total do para-brisa, restringindo, pois, ainda mais as dimensões das propagandas a serem fixadas em veículos automotores. não obstante essa lei não tenha aplicabilidade, né, neste pleito, deve ressaltar que a intenção do legislador foi de impor mais rigor a esse tipo de propaganda. Então, com esse fundamento também é que eu estou reformulando novamente o meu entendimento para acompanhar o eminente relator no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a sentença proferida. É como voto, presidente.
É, com todo o debate que houve, né, com relação a essa questão, né, o doutor Carlos Simões negou provimento, né, a doutora Raquel, né, após o pedido de vista em que deu provimento e depois de um novo reexame, nega provimento também, né, com o mente relator, né. Aqui, bem, o doutor Marcos também, né, o doutor Marcos também acompanhou o relator, deu provimento. E o doutor Zé Eduardo, né, que hoje, né, que tem a divergência dando provimento.
Na verdade, eu vou reformular meu voto também. Faço algumas explicações, porque houve idas e vindas nesse tema, né, então sim, as explicações são necessárias. Eu confesso que, ao contrário de, por exemplo, a Raquel, que já, conforme ela mencionou, o caso dela foi um pouco diferente. Ela sempre decidiu dessa forma, e nesse processo específico, por não ter visualizado exatamente como foi o programa dos autos, decidiu conforme o seu entendimento e que agora ela, ora, reformula para acompanhar o entendimento que ela sempre havia manifestado em votos anteriores, conforme ela expôs agora. Eu, particularmente, tomei conhecimento desse tema e, nesse momento aqui no tribunal, na propaganda, e confesso que em uma apreciação apressada, né, talvez tenha entendido mal algumas colocações que foram feitas durante o julgamento, eu entendi que o determinado entendimento já era entendimento passivo aqui nessa corte do TSEC. Na verdade, em um estudo mais aprofundado, eu fui ver que não. Na verdade, quando eu pedi vista do voto do desembargador Carlos Simões, eu tinha esse entendimento anterior, que eu hoje, ora, reformulo para entender que, realmente, quando há utilização de propaganda em laterais contíguas de veículos, traseira e uma das laterais, ainda que isoladamente uma delas não seja superior a 4 metros, se o somatório da metragem, desse efeito visual único agora, se ele for superior a 4 metros, incide a vedação. Eu até havia feito uma observação, que eu também agora eu reformulo, no sentido de que, em relação ao veículo, por ele estar em movimento, eu lembro que no julgamento anterior, que eu decidi de forma contrária que eu estou decidindo agora, posto que estou reformulando agora o meu atendimento, que o veículo em movimento minimizaria esse efeito. Quando, na verdade, depois de melhor estudar sobre o tema e discussões até com os próprios colegas, na verdade, se compararmos um veículo em movimento, que tem uma traseira e uma lateral, com uma placa colocada também, uma placa com duas placas justapostas em ângulo reto, na verdade, o veículo, ele propicia, por estar em movimento, ele propicia até mesmo o movimento é um facilitador do efeito visual único. De modo que, e aliás, é isso que a gente vê na propaganda, a gente vê que entre aspas, os veículos e piruinhas, etc., esses tipos de veículos que são colocados, eles são plotados para ficar, eles ficam rodando, né? Ficam rodando na rotatória, as ruas do bairro, ficam rodando, justamente para facilitar a visualização do veículo. Realmente eu não consigo ver nenhum critério que me permita diferenciar traseira e lateral de um dos veículos com duas placas justapostas a ângulo reto, a 90 graus. E de mais a mais, embora esse argumento da lei, que ainda, embora não seja aplicável, da alteração adjetiva, embora não seja aplicável a essas eleições, é um argumento de lege ferenda que demonstra que em relação ao veículo não há nada na lei que permita uma interpretação diferenciada em relação aos veículos. Só para finalizar, a resolução do TSE 23.404, que é, ela é clara em relação à disciplina da justaposição, quando ela diz que a justaposição de placas cuja dimensão exceda 4 metros quadrados caracteriza a propaganda irregular em razão do efeito visual único, ainda que a publicidade individualmente tem respeitado o limite previsto no caput deste artigo, que é exatamente o caso dos autos, né? Ou seja, a resolução TSE disciplina a questão do efeito visual único de partes que isoladamente estariam dentro dos 4 metros, mas somadas ultrapassam os 4 metros, de modo que para evitar justamente a burla, que seria muito fácil fazer. Eu posso fazer um outdoor com 1.000 metros quadrados com placas de 4 metros quadrados de apostas, né? Então, com essas considerações, eu reformulo o meu entendimento, e por que não dizer, até me penitenciando por os julgados anteriores em que eu vou ter sido o contrário, mas para acompanhar o relator, desembargador Carlos Simões.
Doutor Danilo?
Presidente, tem uma coisa curiosa na legislação brasileira, sobretudo eleitoral. Toda reforma que é feita para reduzir gasto de campanha, as próximas campanhas são sempre mais caras. A lei, se eu não me engano, foi 11.300, que acabou com boné, com camiseta, com uma série de coisas. A eleição que veio em seguida foi 86% mais cara, dados da Folha de São Paulo. No ano posterior, as eleições foram 75% mais caras. Então, eu não tenho dúvida de que nós caminhamos para ir reduzindo ao máximo placas, o tamanho das placas, tudo o que representar a influência do poder econômico nas eleições. Neste caso, especificamente, é importante dizer que a lei não fala nesta justa posição de placas. Quem fala isso é a resolução. E a resolução, ela diz claramente o seguinte: a justa posição de placas. O que a lei está querendo aqui é uma atitude, uma ação do agente que pega duas placas, as justapõe, para causar um efeito visual único. Na hipótese do veículo, isso não acontece. Ninguém justapôs placas no veículo, porque o veículo veio pronto, ele foi apenas envelopado e plotado. Então eu não consigo ver, para mim está claro o seguinte: se cada lado do veículo tem mais do que 4 metros quadrados, aí eu não tenho dúvida. A violação é clara à lei, mas se eu preciso para isso pegar os lados do veículo que estão a 90 graus um do outro e entender que isso causaria um efeito visual único, eu entendo que é uma interpretação muito, muito rigorosa da lei, que de fato nem a própria lei fez, foi a resolução que veio, e o que o doutor Zé Eduardo disse é uma realidade. Eu posso fazer um outdoor de 1.000 metros quadrados com placas de 3 ou 4 metros, mas aí é um engenho do candidato ou da coligação. O candidato ou a coligação, por engenho, juntaram as placas para produzir aquele efeito lá. Na hipótese do veículo, isso não existe. O veículo, volto a dizer, o veículo veio pronto. O que se fez seria contraproducente eu pegar um veículo e colocar propaganda só de um lado. Eu teria que ficar circulando com esse veículo e passando aquele lado o tempo todo pelo mesmo lugar. O que os candidatos fazem, obviamente, aproveitando esse espaço, é otimizar essas direções. Não consigo efeito visual único em duas laterais de veículo que estão a 90 graus. Então, com todo respeito aos entendimentos contrários, essa hipótese de negar provimento ao recurso, a maioria está dando provimento ao recurso ou negando provimento? Então eu dou provimento ao recurso.
Mas, doutor Danilo, não são nas laterais. Eu até entendo que se fosse só nas laterais, não produziria esse efeito único. Mas é na traseira, é contigo, como o doutor Zé Eduardo falou, com uma das laterais.
Doutora Raquel, o que eu estou entendendo é o seguinte: a traseira com a lateral, ela dá um ângulo de 90 graus. Quer dizer, em 90 graus, eu preciso estar numa posição muito específica, o observador tem que estar numa posição muito específica para ter uma visão parcial dos dois lados. Daí a entender efeito visual único. O efeito visual único, como a própria expressão junto já diz, é aquele efeito que da soma das duas coisas eu pressuponho uma única. Entender duas laterais de veículo como uma coisa só, em ângulo de 90 graus, me parece um excesso, assim, com todo respeito, os entendimentos estão muito... O que eu volto a dizer que eu entendi desde o primeiro dia que eu vim para essa corte, eu estou muito orgulhoso porque os pedidos de vista têm decantado as matérias de tal forma que nós estamos decidindo, assim, de uma maneira primorosa. Eu tenho estado feliz e orgulhoso das decisões do tribunal. Nesse caso, me parece um excesso. E aí, ainda de lei diferente com a próxima legislação, eu não consigo entender assim. Com todo respeito, a hipótese de dar provimento ao recurso.
municipais. Aqui, os processos da pauta estão esgotados. Consulta os colegas sobre o eventual feito esta pauta. Temos? Pois não?
Gostaria de fazer um pedido a Vossa Excelência. No dia, eu estou na comissão apuradora, no dia 26, eu vou ter uma dificuldade, eu conversei com o doutor Marcos, falei com o desembargador Sérgio, se poderia, se ele aceitaria trocar comigo no dia 26, e ele se predispôs. Se Vossa Excelência e os eminentes pares não tiverem oposição...
Eu tenho uma estima, um apreço muito grande por ambos. Então, essa troca para mim é 6-12. Todos os dois são muito bons. Então, é muito prazer.
Eu só impus a condição do Júlio pagar meu almoço no dia, presidente. Fora isso, está tudo resolvido.
Eu até coloco minha função à disposição também de algum colega que quiser experimentar, ter essa experiência agradável, compartilhar o sábado aqui. Eu coloco à disposição dos senhores aqui. Ó.
Ninguém quis.
Nosso segundo turno. Muito bem.